A seus postos, Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento O Que Resta da Suástica em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do NEPAT organizou um evento acadêmico online intitulado O Que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente, inclusive, já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação. Então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né, e acessar os vídeos de todas as transmissões. E além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né, das mesas docentes, em áudios de podcast, para quem preferir estudar ou escutar por esse formato, né? A única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá?
Oi, gente! Aqui quem fala é a Ana Viana e no episódio de hoje nós vamos apresentar para vocês uma das falas dos professores que compuseram a mesa Nazismo e Holocausto, Negacionismos e Usos do Passado. O objetivo dessa mesa foi debater os usos, as interpretações e as apropriações feitas com relação ao passado nazista e também ao Holocausto. Temática essa que se tornou inclusive objeto de disputas judiciais, o negacionismo do Holocausto é algo que ainda assombra hoje historiadoras e historiadores. Além disso, a mobilização desse passado, tanto dentro quanto fora da historiografia, na mídia e em grupos de extrema-direita, por exemplo, se torna cada dia mais comum. Essa conjuntura aponta para a necessidade de refletir sobre essas apropriações e sobre as possíveis abordagens feitas com relação a esse passado traumático que se tornou símbolo dos horrores do século XX. Então, para a gente refletir sobre esse assunto, agora nós vamos ouvir a fala do professor Odilon Caldeira Neto. O Odilon é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, é mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, o Odilon é professor adjunto de História Contemporânea e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é coordenador do Observatório da Extrema-Direita, do Laboratório de História, Política e Social, e do Grupo de Trabalho Direitas, História e Memória da Associação Nacional de História. É pesquisador associado do Grupo Trabalho, Direitos Contemporâneos, Ditaduras e Democracias e da Rede Direitas, Histórias e Memória. Tem atuado principalmente nos temas de neofascismos, direita radical, transições democráticas e processos transnacionais da extrema-direita. E a apresentação do Odilon se chama Negacionismos do Holocausto e o Neofascismo Transnacional. Então, agora com vocês, a fala do professor Odilon.
Ana Carolina, boa noite, muito obrigado. Eu queria agradecer também a Bárbara, a Maria, pelo convite do evento, de participar do evento. Para mim é uma grande satisfação. Eu acho que a iniciativa do NEPAD é uma iniciativa essencial, de muita importância, que transcende efetivamente qualquer caráter mais circunscrito a dimensões acadêmicas e historiográficas. Então, eu queria parabenizar. Para mim também é um prazer estar podendo dividir a mesa, ainda que virtual, com a Mariana e com o Luiz Edmundo. E bem, como foi comentado, eu me defino como historiador do tempo presente e também como alguém dedicado a analisar, empreender análises e estudos historiográficos sobre o neofascismo. O neofascismo como uma categoria histórica e como uma categoria histórica e um fenômeno também da atualidade, datado e dotado de uma dimensão transnacional, senão também de uma dimensão global. Isso enquadra, então, uma necessidade de analisar esse neofascismo em torno dessa dimensão historiográfica, em torno também da sua especificidade, da sua definição, ou seja, o que é o neofascismo, e também entender essa dimensão transnacional. Entender a dimensão transnacional do neofascismo passa também por entender, pela necessidade do entendimento das suas derivações e das suas articulações em processos de adequação ou disseminação em realidades nacionais das mais distintas. Particularmente, eu quero pensar aqui, talvez, uma peculiaridade ou particularidade desse neofascismo e também do, né, do negacionismo do Holocausto como sendo uma expressão desse neofascismo transnacional na particularidade brasileira. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o neofascismo, em sendo um fenômeno transnacional, ele não é apenas um processo de apropriação e de adaptação de uma matriz imaculada originária ou originada no centro europeu ou na América do Norte. Ele é também um processo contínuo de reformulação e também de inserção de novos referenciais nas particularidades ou nas condicionantes de determinados estados nacionais ou dos interesses de grupos neofascistas. Então, o neofascismo, embora ele tenha uma dimensão transnacional, ele não está desligado das suas condicionantes nacionais, ele não está desligado das suas condicionantes regionais, ele também não está desligado, de modo algum, das suas condicionantes ou características continentais. Então, a minha fala, ela tem por objetivo, eu deixo agora começar a cronometrar, ela tem por objetivo entender três questões. A primeira é uma certa delimitação, ou talvez uma definição conceitual ou categórica do que eu entendo como neofascismo. Posteriormente, um entendimento, ou pelo menos alguma pista de investigação e de análise dessa questão em torno do negacionismo do Holocausto, ou seja, o negacionismo como sendo uma expressão particularizada do neofascismo transnacional. E depois uma derivação dessa dimensão transnacional para uma particularidade brasileira, que seria uma certa especificidade, talvez, uma certa caracterização dessa especificidade para a condição brasileira, ou seja, como o negacionismo do Holocausto se coloca para a realidade brasileira, ainda mais atualmente. Esta é, na realidade, uma das minhas iniciativas de pesquisa que eu desenvolvo aqui na UFJF, tanto dessa dimensão da análise do fascismo e do neofascismo transnacional, mas também dessa questão de uma certa derivação da especificidade do negacionismo do Holocausto. Tem alguns alunos que trabalham, inclusive, comigo, eu sei que eles estão de férias, mas eles estão acompanhando aqui a live, oi para vocês. E particularmente a Ana Júlia Ferreira Brandão, é uma aluna de iniciação científica que desenvolve pesquisas sobre negacionismo do Holocausto, sobre a orientação, uma pesquisa de iniciação científica. Ela trabalha um pouco como essa relação sobre essas derivações do neofascismo a partir do negacionismo na realidade brasileira. Mas, pois bem, quando eu falo de neofascismo, o que é possível delimitar, né? O que é possível entender o que se fala sobre neofascismo? Efetivamente, tanto o termo fascismo como o termo neofascismo, eles são também adjetivos de desqualificação política. Eles são termos utilizados, projetados ou apropriados pela arena política, em torno da arena política, em torno do campo político, muitas vezes para desqualificação de oponentes políticos das mais diversidades em termos de radicalidade da direita radical ou da própria extrema direita, ou efetivamente de outros quadrantes políticos. No entanto, se a gente parte dessa questão que o neofascismo é um elemento, um termo, um adjetivo de desqualificação política, eu faço questão de mencionar aqui que eu entendo o fascismo e também o neofascismo, particularmente aqui o neofascismo, como uma capacidade, como dotado de uma capacidade heurística, ou seja, uma categoria histórica que é possível historicizar essa expressão. Eu acho que esta é uma delimitação da própria noção de história do tempo presente, conseguir historicizar a atualidade das coisas e colocar tudo isso em perspectiva dentro dos fenômenos históricos e sociais. Mas se a gente está pensando em neofascismo, se eu proponho pensar em neofascismo, efetivamente é uma derivação, um certo neologismo, ou enfim, é algo que tem alguma remetência histórica, prática, ou política, ou ideológica, ou mesmo filosófica, à dimensão do fascismo. Então, o neofascismo ele tem algo de fascismo na sua gênese ou na sua caracterização. E isso é um debate efetivo, ainda presente na historiografia e demais ciências humanas, que discutem sobre qual é a extensão, qual que é a classificação, qual que é a delimitação, qual que é a dimensão, inclusive, territorial e temporal do fascismo e, por definição, também do próprio neofascismo. Tem um autor italiano que é uma grande referência nos estudos do fascismo, talvez a grande referência nos estudos do fascismo italiano, de nome Emilio Gentili. Tem também um grande pupilo, Renzo De Felice, que trabalha com entendimento do fascismo e também, por extensão, do neofascismo como um produto único. Único a partir de três características. Qual que é a primeira característica desse aspecto, digamos, mais singular do fascismo? Primeiro, o fascismo ele é um produto do entreguerras, né? Que está relacionado tanto à crise do liberalismo, como à crise decorrente da própria dimensão do anticomunismo associado aos processos revolucionários à esquerda, sobretudo a uma dimensão do socialismo revolucionário ou do próprio comunismo. Mas, enfim, ele é um produto daquele fenômeno do entreguerras, da condição do entreguerras, e mais do que isso, ele é também um fenômeno de contradições surgidas no continente europeu no contexto após a Primeira Guerra Mundial. Então, se há uma dimensão, digamos, política da delimitação do fenômeno fascismo, do fascismo italiano, no caso, há também uma delimitação em torno de contradições que enquadram o fascismo em torno de uma certa particularidade do caso europeu. E mais do que isso, Emílio Gentili vai afirmar, vai propor uma leitura que o fascismo ele é caracterizado não apenas como um produto do entreguerras, não somente como um produto dessas contradições da Europa durante o entreguerras, o continente europeu e sobretudo do centro europeu nesse período do entreguerras, mas ainda ele é caracterizado sobretudo por uma unicidade italiana, ou seja, o fascismo só pode ser entendido como uma expressão em um determinado local, em um determinado continente, em um determinado estado nacional, determinado continente, em uma determinada temporalidade. É um enquadramento bastante rígido. Efetivamente, é um enquadramento bastante rígido e que define, talvez, que o fascismo só pode existir em um determinado momento histórico e não pode vir a se repetir. E a partir dessa questão bastante limitada do entendimento do fascismo, que eu coloco uma certa dimensão de entendimento mais amplo do próprio fascismo, mas também do próprio neofascismo. Efetivamente, os estudos sobre o fascismo na atualidade entendem o fascismo como uma expressão global. Uma expressão global. Não apenas como um processo de irradiação de um epicentro europeu, mas também como um processo de surgimento, de derivações desse certo núcleo fascista em localidades das mais diversificadas, seja a Itália, seja a França, do falangismo, seja evidentemente o nacionalsocialismo na Alemanha, mas também ação integralista brasileira no Brasil e outras expressões como na Índia, em outros países orientais. Então, o ponto é que os estudos sobre o fascismo já avançaram bastante no entendimento que o fascismo não é apenas um produto de determinado momento, de uma determinada historicidade, tampouco de um determinado continente, e menos ainda de uma determinada localidade, no caso, Estado Nacional Italiano. Mas ainda assim, no, no, nas disputas sobre o entendimento, não do fascismo, mas do neofascismo, há algumas diversidades e alguns conflitos, eu diria que profundas divergências entre pessoas, né, pesquisadoras e pesquisadores, que estudam o que pode ser o fascismo após 1945 até o século XXI, que eu chamo aqui de neofascismo. Tem um autor que efetivamente é um autor muito conservador, se não talvez quase reacionário, de nome Anthony James Gregory, que é autor do livro em inglês A Busca pelo Neofascismo: Usos e Abusos da Ciência Social. Anthony James Gregory, ele vai partir de um processo de concordância do entendimento do fascismo, tal qual parte da leitura de autores como Emilio Gentili e Renzo Di Felice, ou seja, o fascismo só foi o fascismo italiano. E se é possível a existência de um neofascismo, ele aceita uma certa existência de um neofascismo, só pode ser o neofascismo se estiver associado a duas características fundamentais. Primeiro, que seja o neofascismo do fascismo italiano, e segundo, que seja o neofascismo surgido a partir dessas condicionantes na própria Itália. Particularmente, Anthony James Gregor, ele parte do entendimento que neofascismo é basicamente o movimento social italiano, que foi o partido político surgido dos escombros do PNF, o Partido Nacional Fascista, e que buscou, inclusive enunciadamente, propor uma via neofascista para a Itália após o fascismo histórico. Ou seja, era um partido político que reivindicava a condição fascista. Era um partido político italiano que reivindicava toda a estrutura, ou grande parte da estrutura, inclusive o modelo de organização de economia, questões de propaganda política, remetentes ao Partido Nacional Fascista. Remetentes que faziam davam atenção efetiva à ditadura do fascismo italiano. Então, o neofascismo seria essa tentativa, na análise de Anthony James Gregor, de renascer o fascismo tal qual ele existiu na Itália. Bem, esta é uma perspectiva que pode ser uma perspectiva interessante do ponto de vista de uma análise e tal, né? Até porque ela busca por um certo não alargamento da condição de neofascismo, mas eu acho que é possível talvez colocar outros autores que dialogam a partir dessa condição do fascismo, né? E por excelência também do neofascismo. Eu vou citar aqui três autores que para mim são muito importantes nesse contexto de entendimento do que pode ser o fascismo após 1945 e aquilo que é efetivamente o neofascismo, ou seja, o fascismo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Stanley Payne, o autor que tem obras fundamentais sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre franquismo, sobre falangismo, ele vai dividir o neofascismo em basicamente três vertentes. Por que três vertentes? Primeiro, a mácula, o trauma coletivo associado ao fascismo e também, efetivamente, ao nazismo após a Segunda Guerra Mundial, impedia e impede, em grande sentido, a manutenção ou a reorganização de grupos que privilegiassem unicamente o referencial ideológico, filosófico, de exterioridade e de organização de Estado do fascismo histórico. Ou seja, em uma época pós-fascista, reivindicar a condição fascista não era algo benéfico do ponto de vista do cálculo político na arena política e das relações internacionais. Então, a partir disso, existem outras brechas, outras possibilidades de desempenhar, para desempenhar, ou para remeter, ou para reivindicar a condição ou a dimensão histórica do fascismo após 1945, de maneira que Stanley Payne propõe três grandes categorias. A primeira são grupos continuistas. O que são grupos continuistas? O MSI, por exemplo, o movimento social italiano que reivindicava a condição fascista. O Partido do Reich alemão, surgido logo após o processo da queda do nazismo, também reivindicava em muitos sentidos a condição do nacional-socialismo. Então eram grupos que se colocavam como continuistas, não apenas do ponto de vista de uma organização de Estado, mas também do ponto de vista da continuidade da própria história e da condição fascista. No caso brasileiro, por exemplo, a gente pode citar talvez grupos neointegralistas, que olham para o passado do integralismo brasileiro e querem propor uma continuidade daquele fascismo histórico, tal qual ele foi delineado, imaginado ou colocado em prática na primeira metade do século XX, para a segunda metade do século XX e também, claro, para essa primeira metade do século XXI. Mas para Stanley Payne, além dos grupos continuistas, ele propõe também outras duas categorias: os novos mimetismos e também organizações neofascistas diversificadas. O que seriam, de certa forma, novos mimetismos? São grupos que olham para o passado fascista, o passado do nazismo, e querem remeter a esse passado, mas em localidades onde não existiu essa experiência, ou seja, grupos neonazistas nos Estados Unidos, grupos neonazistas no Brasil, ou mesmo outros grupos que fazem uma leitura mais particular desse passado histórico do fascismo e propõem uma atualidade do fascismo diversificada, como talvez grupos skinheads, neonazistas, enfim, grupos que olham em torno de um certo neopaganismo, uma dimensão esotérica do nazismo. A terceira grande categoria seriam essas organizações neofascistas diversificadas. Daí, essas são organizações que muitas vezes não fazem remetência enunciada à condição fascista. Essa é uma particularidade do neofascismo. Muitas vezes, grupos, organizações, intelectuais, revistas, think tanks, olham para o fascismo, buscam se embebedar, né, buscam inspiração no fascismo histórico, mas muitas vezes não anunciam que são fascistas, justamente porque tem uma dimensão do trauma coletivo, uma mácula da dimensão associativa ao fascismo histórico e também o cálculo político, cultural e intelectual. Talvez essa grande categoria, essa terceira categoria de grupos neofascistas variados, sejam aqueles grupos surgidos na França em torno da nova direita francesa, assim como na nova direita italiana. Não vamos confundir aqui o termo novas direitas, como tem sido utilizado atualmente. É uma dimensão filosófica e intelectual de autores que olham o passado fascista e buscam uma reformulação intelectual, metapolítica, associada a algumas leituras em torno de novas culturas, novas ideias, para uma dimensão neofascista. Então, são essas três categorias para Stanley Penny. Tem um outro autor que eu acho muito interessante, que é o Walter Laker, que é um autor que tem trabalho sobre das mais diversificadas áreas, né? Tem trabalho sobre a erosão da União Soviética, trabalho sobre a tipificação e concentração do terrorismo político, mas tem um livro dele que é o Fascism, Past, Present and Future, é Fascismo, Passado, Presente e Futuro, onde ele propõe uma leitura do neofascismo nessas três condições, mas ele apresenta uma chave explicativa que, para mim, é particularmente muito interessante. O neofascismo como estilo de vida alternativo. Ou seja, o neofascismo, qual que é a dimensão do indivíduo a se projetar para uma vida neofascista, para uma articulação política ou cultural ou metapolítica neofascista? Ele olha aquilo, para o neofascismo, como estilo de vida alternativo, ou seja, uma nova sociabilidade, um processo de radicalização, uma leitura mais particularizada do passado, do presente e do futuro. Isso estabelece laços de sociabilidade, laços de interação, que são muito importantes para a gente entender por que muitos jovens, por que muitos adultos, por que muitos idosos fornecem, dedicam as suas vidas, né, muitas vezes até a sua própria morte, à manutenção desses laços de sociabilidade no fascismo na atualidade. Ou seja, a manutenção de laços de sociabilidade desse neofascismo ainda no século XXI. Então, o neofascismo acaba por ser também uma espécie de estilo de vida alternativo. Quando a gente vai pensar em termos de milícias paramilitares, em termos de atentados terroristas, dos chamados lobos solitários, a gente vai entender um pouco essa dimensão do neofascismo como um estilo de vida alternativo. E a gente entende também esse neofascismo, e claro, por extensão também o neonazismo, como estilo de vida alternativo, em torno da utilização da internet por esses indivíduos, em torno dos processos de radicalizações individuais surgidos no ciberespaço, né, surgidos na web 2.0, nessa dimensão desse neofascismo como estilo de vida alternativo. E por fim, um autor que eu acho muito interessante, e aquele que eu busco mais remeter à minha análise, a definição que eu utilizo de neofascismo, que é Roger Griffin. Eu sei que em uma das mesas ocorridas, acho que há 2 dias, o Alexandre de Almeida, ele mencionou a dimensão teórica e conceitual de direita grupuscular, ou grupeiros de extrema-direita, empreendida por Roger Griffin, no entendimento daquilo que pode ser analisado como neofascismo. Basicamente, esse entendimento, Roger Griffin, ele está alicerçado na noção seguinte: o neofascismo e o próprio fascismo, ele não é definido apenas por suas exterioridades, ou seja, marchas militarizadas, culto ao líder autoritário, culto ao líder carismático, a utilização de indumentária, isto são derivações surgidas de acordo com cerne ideológico, de acordo com coro ideológico. Então, ele não olha o fascismo como uma certa forma de articulação em crises do capital, ele não olha o fascismo como uma certa forma de fascismo genérico dentro de uma tipologia tão própria da ciência política, que busca enquadrar uma expressão política no campo do autoritarismo ou no campo do fascismo. Ele busca analisar o fascismo como uma ideologia política. E, em sendo uma ideologia política, ele propõe esse fascismo, e no caso, né, o neofascismo, processos de reformulação, que muitas vezes não apresentam uma certa linearidade com o fascismo histórico, com o fascismo, digamos, terminado em 1945. E o que é esse cerne ideológico, esse quórum ideológico fundamental do fascismo no entendimento de Roger Griffin. Ele analisa, ele desenvolve isso na sua principal obra, que é A Natureza do Fascismo. Infelizmente, ainda não traduzido para o português. O core ideológico do fascismo é o mito palingenésico de regeneração, que projeta um olhar idílico para um passado distante, e olhando para esse passado distante, tal como uma fênix que renasce das cinzas, propõe não o retorno às origens, mas o desenvolvimento de uma nova modernidade, de uma alternativa à modernidade liberal, de uma alternativa também à modernidade do campo da esquerda, enxergando nesse processo de regeneração o expurgo dos diferentes. Então, embora exista essa similaridade de exterioridades do ponto de vista de organização de partido militarizado e burocratizado, de reivindicação da participação das massas, de uma certa estética do fascismo histórico, o princípio de concordância entre os diversos fascismos não era apenas a exterioridade, a sua forma de organização, era o seu cerne ideológico, era a ideia de repaginação e regeneração nesse sentido palingenésico ou palingenético da nacionalidade, aquela volta, né, a fênix, que retorna das cinzas e retorna ainda mais forte, com sentido até da eternidade. Então ele propõe que, embora aquele tipo mais específico e dele parte de uma matriz interpretativa de uma leitura weberiana, tem esse quadrante mais definido do fascismo histórico na primeira metade do século XX, a ideia de regeneração, o mito palingenésico, ele não está presente apenas no fascismo histórico, mas ele se apresenta de maneira diversificada em diversas organizações que se articulam de 1945 até a atualidade em uma dimensão grupuscular. E o que é uma dimensão grupuscular? É a caracterização exclusivamente pelo seu baixo número de militantes em cada grupo pequeno? Não, não apenas isso. É também isso. São vários grupos pequenos, que não têm uma liderança centralizadora, ou seja, são diversos grupos neofascistas, muitos deles sequer reivindicam a condição neofascista, mas eles convergem justamente nesse entendimento de mito palingenésico de regeneração. Então, esses grupos neofascistas, essa direita grupuscular, existe desde grupos revivalistas, que são, por exemplo, grupos neofascistas, neonazistas, neointegralistas, até esses grupos que remetem essa ideia da Nouveau Droit, da ideia de uma nova identidade europeia, que acabam fornecendo pistas para a criação desses chamados grupos identitários da própria alt-right norte-americana, ou mesmo para grupos terroristas, ou, enfim, são diversos grupos que convergem, não na interface entre esses grupos, mas na leitura dessa dimensão ideológica, ou seja, eles existem porque eles querem fornecer um processo de regeneração, de olhar o passado e regenerar o passado para uma nova modernidade, ou mesmo para uma dimensão eterna dessa modernidade alternativa. E muitas vezes esses grupos resistem a qualquer vinculação à dimensão da política institucional. Porque, de fato, os partidos de direita radical que conseguiram algum sucesso da década de 80, da década de 70 até a atualidade, são partidos políticos que não reivindicam a condição fascista. Claro que a gente pode estabelecer uma discussão dos elementos culturais do fascismo nesses grupos, mas esses grupos partidários, como o Front Nacional, como o Partido Chega em Portugal, a alternativa para a Alemanha, não reivindicam necessariamente e enunciadamente uma condição fascista. Essa direita grupuscular, ela age para além da dimensão partidária e age muito mais por uma dimensão cultural, ou seja, quer buscar novos traços de sociabilidade, novos elementos culturais, novos elementos intelectuais e projetam também essa dimensão desse estilo de vida alternativo. E eu friso essa questão do estilo de vida alternativo porque ela é muito importante para a gente entender questões como misoginia, entender questões como processos de radicalização, entender questões como o próprio terrorismo de extrema-direita, ou seja, é um sentido de devoção à causa que entende a devoção à causa dentro desse princípio do mito palingenésico de regeneração. Mesmo o indivíduo radicalizado, mesmo o indivíduo o indivíduo neofascista, ele se coloca dentro dessa dinâmica muito grande, que é partilhada por vários grupos, por vários indivíduos, e que consegue estabelecer um grau de sociabilidade muito grande, e, sobretudo, pela questão da internet. Ou seja, essa questão diversificada, fragmentada, sem uma liderança única. Ela fornece um grau de sociabilidade muito grande entre esses grupos, fornece a manutenção desse ideário fascista para esse neofascismo, e fornece também elementos de disputa dentro do campo e também de existência, de fortalecimento em momentos de crise política. Então, não é à toa que a existência de diversos grupos neofascistas, seja no Brasil ou no mundo como um todo, não diz sentido, num certo entendimento, de um revivamento, né, de uma retomada do fascismo como uma política de massas, mas, sobretudo, como elemento cultural, e daí uma dimensão metapolítica também, de existência, permanência e fornecimento de aparato intelectual, ou pelo menos propagandístico, para outras dinâmicas das direitas radicais, ou seja, um certo substrato imutável, uma delimitação remetente a essa ideologia do fascismo que fornece pistas para novas integrações e interações no campo da extrema-direita. É aí que orbita o negacionismo do Holocausto. O negacionismo do Holocausto, ele é uma variação desse neofascismo. É uma variação, é um nicho mais particular, ou seja, ele não se projeta muitas vezes necessariamente para além do próprio negacionismo do Holocausto, mas ele fornece elementos de socialização, laços de sociabilidade, elementos de radicalização e também elementos de uma dimensão da transnacionalização do neofascismo em torno do negacionismo do Holocausto. Então, o negacionismo do Holocausto, ele é um desses elementos do neofascismo transnacional. São pequenos grupos, são pequenas editoras, são pequenos sites, são pequenos blogs, mas o número diminuto não quer dizer que a sua força de integração e de interação seja necessariamente diminuto. É diminuto do ponto de vista político, da política de massas, da política institucional, mas é grande e forte no sentido desse grau de interação e de articulação. E só para fechar, uma questão que me parece também importante considerar é que, se o negacionismo é esse elemento do neofascismo, primeiro a gente pode se perguntar, eu estou falando de negacionismo aqui em termos de negacionismo do Holocausto, tá bem? Todo negacionismo do Holocausto, ele é, por definição, neofascista? E acho que é um debate que é interessante ser colocado, porque muitas vezes negacionistas do Holocausto não reivindicam a condição neofascista. Não reivindicam a condição neofascista, não colocam em torno dos seus enunciados, das suas articulações dentro do campo negacionista, mas fora do campo negacionista, no sentido de reativação do fascismo ou do nazismo. Mas me parece que é interessante olhar esse negacionismo, ou esses negacionismo do Holocausto, nesse sentido desse cerne ideológico, da manutenção, da comemoração, da rememoração, ou seja, da manutenção desses laços de sociabilidade, também dessa dimensão ideológica do fascismo. Então, embora muitos sites, muitos grupos, muitas editoras negacionistas do Holocausto não reivindicam a condição neofascista, o fim da sua atuação é. Claro que há muitas editoras, como, por exemplo, a revista Cidade, que existiu durante muitos anos, né, o Círculo de Amigos da Europa, que existiu durante muitos anos, liderado por Miguel Serrano, na Espanha, era efetivamente um grupo neonazista. Então, eles anunciavam a condição neonazista. Mas outros grupos não anunciam essa condição. Mas a sua estrutura, a sua finalidade, a sua sociabilidade, o seu impacto no meio cultural, inclusive do próprio neofascismo, dessa maneira, de uma perspectiva mais ampla, é introjetado ou é estruturado em torno dessa dinâmica desse neofascismo bastante variado. Ou seja, ao contrário do fascismo histórico, que ele era mais hermético, o neofascismo não é hermético tal qual o fascismo histórico. Nós não estamos falando apenas de grupos políticos altamente organizados, partidos militarizados e burocratizados, ou mesmo ditaduras. Claro que essas condições muitas vezes não se apresentam na atualidade. Há eventualmente algumas condições mais concretas disso, como o próprio caso do Aurora Dourada da Grécia, mas são muito residuais. A dimensão do neofascismo é justamente uma dimensão de um prisma. Né? Então, assim, se o fascismo era um feixe único, o neofascismo é um prisma onde coexistem ultras, hooligans, negacionistas do Holocausto, intelectuais da nova direita, da nova destra, da nova direita, um certo neopaganismo de estado neonazi, o white rock, o hate rock e o negacionismo do Holocausto. Enfim, eles têm justamente um ponto nevrálgico de intersecção, de articulação, nesta associação de uma leitura ou de uma dimensão ideológica do fascismo, nessa dimensão desse mito palingenésico de reordenação e regeneração da nacionalidade. Mas, claro, se o negacionismo do Holocausto aqui, como sendo um exemplo, né, do próprio neofascismo, ele tem uma dimensão transnacional, ele tem também um certo grau de ineditismo e particularidade nacional. Afinal de contas, foi assim com o próprio fascismo histórico. O fascismo, os fascistas, eles se adaptavam às condicionantes e às necessidades, nas suas leituras, claro, das questões nacionais. Porque, antes de tudo, o fascismo histórico, seja organizações ou movimentos ou partidos ou ditaduras fascistas, anunciavam e se definiam como ultranacionalistas, ou exclusivamente nacionalistas. Ou seja, a questão nacional era e é fundamental para o fascismo. No caso do neofascismo e do negacionismo do Holocausto, essa questão é presente. E mais do que isso, é uma questão também de cálculo, de estratégia. Porque, como são grupos residuais, eles precisam se integrar nas possibilidades que o campo nacional, o campo da extrema-direita, da nacionalidade, propõe e delimita. E é a partir disso, justamente, que cada negacionismo do Holocausto. Cada não, ou seja, talvez o melhor seja utilizar que o negacionismo do Holocausto em cada país, ele se adapta também às possibilidades dos negacionismos mais amplos, mas também do neofascismo nessas localidades. O caso do negacionismo do Holocausto no Brasil é bastante elucidativo. A editora Revisão, por exemplo, tinha uma interlocução transnacional fortíssima com grupos do leste europeu, com grupos dos Estados Unidos, do centro europeu, mas buscava uma especificidade nacional, buscava uma categorização ou caracterização latino-americana. Não à toa que a editora Revisão publicava, ou pelo menos vendia, obras que faziam elogios a uma certa leitura neofascista de Perón, de Getúlio Vargas, ou seja, figuras do campo autoritário não fascista, não necessariamente fascista, mas que eram apropriados por grupos negacionistas do Holocausto. Então, a editora Revisão, ela fez muito bem essa certa derivação de um fenômeno transnacional e a sua adaptação para a especificidade brasileira. E no caso, agora só para realmente finalizar, no caso do negacionismo do Holocausto brasileiro mais atual, e aqui eu faço novamente menção ao trabalho que eu venho desenvolvendo com a Júlia Freire Brandão, grupos ou iniciativas negacionistas do Holocausto fazem um processo intenso de elogio a dimensões da história do autoritarismo brasileiro mais amplo, não apenas ao integralismo e ao neo-integralismo, mas sobretudo uma leitura, que eu chamaria uma leitura neofascista, da própria experiência autoritária do Estado Novo. Ou seja, projetam em torno de Vargas uma leitura que consegue estabelecer uma interface muito grande. E isto é um cálculo político efetivo. Afinal de contas, quando se processa e se projeta uma leitura que associa o negacionismo do Holocausto a uma dimensão do nacionalismo de direita mais amplo do Brasil, você consegue, no caso, os negacionistas do Holocausto, conseguem fornecer processos de interação com a extrema-direita de uma maneira mais ampla. E acho que isso também, na verdade, acho que eu tenho quase certeza disso, isso é uma característica também presente na própria experiência da editora Revisão. Afinal de contas, a editora Revisão publicava livros negacionistas da ditadura. O advogado do S.E. Castro, né, que foi o líder, né, o dono, proprietário e líder da editora Revisão, era também um negacionista da ditadura. Ou seja, em torno desse processo, desse neofascismo transnacional, é necessário e há a utilização dessa certa especificidade da condição nacional, justamente para conseguir compreender esse processo de interação dessa direita grupuscular. Ou seja, os negacionistas do Holocausto no Brasil, na atualidade, eles se relacionam com o campo transnacional, sem dúvida alguma, com negacionistas do Holocausto no mundo todo, em diversos países. Mas, sobretudo, eles buscam adequar essa condição para a inserção dessa especificidade do negacionismo do Holocausto no campo do neofascismo brasileiro, que muitas vezes não se apresenta como antissemita, embora muitas vezes também o é, mas muitas vezes quer se dissociar da condição neofascista. Ou seja, são pequenos grupos, mas que são dotados de uma grande capacidade de articulação e interlocução. Muitas vezes eles têm uma vida útil, não é um termo, porque para mim não existe vida útil nesse tipo de grupo, mas eles têm um tempo de duração muito efêmero, tem uma característica de efemeridade. Mas a caracterização da efemeridade não quer necessariamente definir uma certa característica de fragilidade, porque é justamente nesse sentido de dimensão grupuscular, diversificado, variado, que esses pequenos grupos conseguem se interagir nesse campo mais amplo, brasileiro, internacional, transnacional e global, e promover ainda no século XXI sentido para a manutenção desse neofascismo para o século XXI e para o contexto traumático e trágico da realidade política brasileira atual. Bem, espero que eu não tenha estourado muito tempo. Peço desculpas por isso e depois a gente pode conversar nas perguntas. Muito obrigado.
Bom, gente, então hoje ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa fala e lembramos que todas as mesas e os debates realizados nelas estão gravados no nosso canal do YouTube. Depois contem pra gente o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio.